Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículo número 37. Diz assim o Senhor: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Aleluia. Graças a Deus. Quem disse essas palavras, irmãos? Jesus Cristo, né? Jesus estava ali falando aos seus discípulos e também aos sacerdotes ali em Jerusalém. Então vamos orar agora em nome do Senhor. Feche seus olhos e busque o Senhor agora. Amado Rei e Senhor de Nazaré, Lachalabaxéia, Sandalalabaxuriandalas. Papai amado, bendito de Israel, Lachalabaxuriandalalericambalalabaxéia, Sandalaias. Senhor Deus, chegou a hora do teu poder ser manifesto na tua igreja, Senhor. Chegou a hora, Senhor, da tua igreja ser edificada, curada, liberta, Senhor, pelo teu poder sobrenatural, Senhor. E eu te peço em nome de Jesus Cristo, Senhor, vem sobre nós, Salachalabachuriandalaias. Vem sobre o teu povo, Senhor, para realizar esta grande obra esta noite, Senhor. Edifica, Senhor, da glória agora, Senhor, com teu poder, Senhor, através dessa santa e maravilhosa palavra, Senhor. Manifesta a tua igreja, o teu povo, Senhor. No nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, Senhor, seja exercido agora, Senhor, neste lugar, a tua grande unção, Senhor da glória, a tua grande unção, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. Aleluia. Graças a Deus. Deus seja exaltado, Deus seja glorificado, aleluia, neste lugar, para a glória do Senhor, somente para a glória do Senhor, Pai. Diga graças a Deus. Graças a Deus, né? Irmãos, você já me ouviu inúmeras vezes falando, citando nesta igreja o primeiro versículo que nós lemos aqui, onde Jesus Cristo estava ali falando às pessoas que estavam ao seu redor, especificamente a diversos sacerdotes. E Jesus Cristo era um homem, irmãos, que ele falava de forma assim plena, obviamente, ele era Deus, ele tinha todo o conhecimento, toda a sabedoria. E Jesus Cristo, como homem que sabia ali exatamente o que acontecia naquele lugar, Jesus Cristo falava e falava de forma assim, sem se incomodar com qualquer dificuldade que as pessoas poderiam encontrar na sua fala, ou agressividade, melhor dizendo. Jesus, ele falava ali aos sacerdotes, dizia que eles eram sepulcros caiados, que eles eram raça de víboras, e outras palavras mais muito fortes de Jesus Cristo, e outras palavras assim muito contundentes de Jesus Cristo. E nós temos que entender, irmãos, que muitas importantes, porque hoje nós estamos vendo uma igreja muito passiva, né? A igreja de Cristo hoje é muito passiva. A igreja de Cristo hoje, ela tomou um rumo assim meio que distorcido, meio que fora daquilo que Jesus Cristo tanto ensinou na sua própria palavra. E todas as vezes que a igreja ela se desvia daquilo que Jesus ministrou, com certeza haverão muitas dificuldades. A igreja ela tem que continuar sendo contundente. A igreja ela tem que continuar sendo cobradora de atitudes. A igreja ela tem que continuar sendo ali pregadora da verdadeira e eficiente palavra de Deus. Porque hoje, infelizmente, as igrejas evangélicas estão se distanciando tanto de Deus, que poucas pessoas das igrejas evangélicas leem a Bíblia. Poucas pessoas meditam na Bíblia. Poucas pessoas têm prazer em ler a Bíblia. E muitas pessoas estão sendo enganadas e enganadas e enganadas por este sentimento ou por esta situação que está acontecendo no meio das igrejas. E nós não podemos, obviamente, nos conformar com isso. Temos que alertar, temos que falar, nós temos que pregar aquilo que o Evangelho diz, independentemente ser uma palavra agradável ou não. Embora eu pense que a palavra de Deus é sempre agradável, não existe palavra de Deus que não seja edificadora. Não existe palavra neste livro que não edifique. Muitas vezes o problema são as pessoas que não estão dispostas a ouvir uma palavra edificadora. Querem palavras que consolem, querem palavras que alegrem, querem palavras, né, que motivem, né, determinadas atitudes, ou que traga, né, que vá de encontro a algum anseio pessoal e não um anseio de Deus. E nós não podemos, irmãos, ignorar aquilo que nós devemos ser. O crente em Jesus, aquele que crê em Jesus, segue a Jesus. Não existe crente em Jesus que não siga Jesus. Jesus é o alvo. Jesus é aquele que nós ouvimos a voz e seguimos, conforme ele mesmo disse: eu sou o bom pastor, e as minhas ovelhas ouvem a minha voz e a discernem e me seguem. Nós ouvimos a voz de Jesus, discernimos que é Ele falando. Ele é o meu Senhor, Ele é o meu pastor, e nós o quê? Vamos lá, ó, atrás dEle. Porque atrás dEle, né, porque junto dEle nós teremos conforto, amparo, proteção. Nós teremos tudo aquilo que nós necessitamos, tudo aquilo que nós necessitamos. Estava escrevendo o boletim pastoral dessa semana, escrevi a palavra pastoral ontem, enviei o boletim, e Deus me falava assim muito no coração, a respeito dos sentimentos que as pessoas têm hoje. As pessoas, elas, né, não desejam hoje depender mais de Deus, elas querem vencer e vencer, e muitas vezes querem vencer pela sua própria inteligência, pela sua própria força. E eu dizia ali no boletim, na mensagem pastoral da semana, eu dizia assim, que quão bom e quão maravilhoso é, irmãos, nós podemos depender de Deus, porque quando nós dependemos de Deus, quem melhor poderia cuidar de nós do que Deus? Quem poderia cuidar melhor de você do que Deus? Quem poderia, né, te sustentar melhor do que Deus? Quem poderia te ensinar melhor do que Deus? Quem poderia, né, te conduzir por um caminho melhor do que Deus? Ninguém. Depender de Deus é um grande privilégio, deveria ser uma grande alegria para as pessoas. Deveria ser uma grande alegria para as pessoas. E nós temos que aprender a agir segundo esse princípio. Estava conversando agora há pouco aqui com o diácono Zé Antônio, nós falávamos, né, da necessidade. O irmão Zé Antônio está querendo um direcionamento de Deus, ele está esperando. E eu falava assim para ele, né, nós conversávamos juntos e nós falávamos a respeito da importância de nós ouvirmos a voz de Deus para que nós acertemos sempre, avancemos sempre para o nosso alvo, para que nós possamos alcançar as grandes e maravilhosas bênçãos de Deus. Sempre as maravilhosas e grandes bênçãos de Deus para a nossa vida. Nós não podemos nos conformar. Não se conforme, meu amado. Não se conforme em não sentir o Espírito. Já falamos diversas vezes sobre isso. É importante isso para você. Dê ouvidos hoje, né? Quebre aí os paradigmas que você talvez tenha na sua vida. Tire do seu coração qualquer sentimento de bloqueio em relação a esta palavra. Porque nós precisamos sentir Deus. Porque nós precisamos sentir o Espírito Santo de Deus. Porque nós precisamos ser alicerçados por Deus. Nós precisamos do óleo de Deus. Sem o óleo de Deus, nós somos frios. Sem o óleo de Deus, a igreja de Deus é nada. A igreja de Deus é uma igreja muitas vezes rica em dinheiro, né, e pobre em poder. Conforme o próprio Senhor Jesus criticou ali uma das igrejas, dizendo, né, que a igreja era pobre e nu. E ela não sabia, ela se achava forte. E o Senhor Jesus disse: você é pobre e você está nu. Porque não tinha a essência, porque não tinha Deus, porque não tinha o Senhor no coração, porque não tinha, não exerciam o poder de Deus. E é interessante, irmãos amados, porque a grande, né, a grande essência de uma reunião voltada para Deus, com certeza é a palavra. Com certeza, o momento mais esperado de uma reunião, de um culto, de uma reunião voltada para Deus é a palavra, é a ministração da palavra. E nós temos visto poucas, nós temos visto uma inversão de valores. Existe de tudo na igreja, o momento da palavra é 10 minutos, 5 minutos. Quando na verdade, irmãos amados, a grande edificação de Deus, que é o livro de Deus, deveria ser aquela a prioridade. Deveria ser a prioridade do evento, deveria ser a prioridade de qualquer reunião. A palavra, a meditação na palavra, né? O aprendizado na palavra. Nós muitas vezes não percebemos isso. Nós estamos vendo, nós observamos. Eu não quero que você entenda que nós estamos criticando igrejas. Eu quero que você entenda os valores que você deve ter no teu coração, porque existem muitas influências que estão sendo trazidas para a igreja, porque existem muitos programas de TV, muitos programas de rádio, e as pessoas são influenciadas por isso. Então por isso nós estamos falando, porque Deus nos levantou para pregar uma palavra, e esta palavra nós estamos pregando. Mas nós temos que alertar, nós temos que falar. Eu não quero criticar, eu quero te alertar, eu quero te falar, eu quero te mostrar, para que você possa julgar no teu coração, baseado naquilo que o Espírito Santo de Deus fala a você. Por isso que nós falamos dessa forma. Nós vemos inversões, coisas que estão erradas, coisas que não estão fazendo aquilo que deveriam fazer. A igreja hoje não está sendo eficiente no sentido de levar as pessoas à salvação. A igreja tem falado de todos os assuntos inerentes a uma vida boa neste mundo e tem deixado de lado a palavra salvação, e tem deixado de lado aquilo que é o mais importante da nossa vida, que é o maior milagre de Deus, que é a salvação. Nós procuramos, irmãos amados, nos apresentar diante de Deus todos os dias, pedir a Deus que Ele revele todos os dias tudo aquilo que nós devemos saber em relação à obra dEle, porque é a obra dEle, para que nós possamos cuidar de um povo que Deus colocou neste lugar, para que esse povo possa um dia ser salvo. Simplesmente é isso, para que você adquira a salvação de Deus. E nós sabemos, irmãos amados, que o caminho e a porta são estreitas. Não é de qualquer jeito. Não vamos atingir o coração de Deus de qualquer jeito. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. E quantas vezes, né? Quantas vezes Jesus está querendo dizer, né, para hoje, pessoas, para ministros, coisas que ele disse a esses sacerdotes, que você esteja atento, discernindo e entendendo a voz do Espírito Santo de Deus. Que igreja você prefere ser? Você prefere ser uma igreja cheia de unção? Você prefere ser uma igreja cheia do poder de Deus? Ou uma igreja que não tem compromissos nenhum com Deus? Você, como igreja, você prefere ser uma igreja que conhece a Deus e vive falando com Deus, ou uma igreja que vive ouvindo falar de Deus e de vez em quando conversando com Deus? Você prefere ser uma igreja que tem a autoridade de Jesus, que foi dada à igreja, que foi dada ao povo dele, que foi entregue a você? Ou você prefere uma igreja que vive dependendo de um pastor, que vive dependendo, né, da misericórdia de Deus, ao invés de depender da autoridade e do poder de Deus? Que igreja você prefere ser? Você prefere ser a igreja chamada de noiva? Ou você prefere a igreja que é chamada, que certa vez Jesus disse a algumas mulheres, dizendo assim: eu não vos conheço, eu não vos conheço. Ser conhecido de Deus vai muito além, irmãos, de ter sido criado por Deus. A igreja, ela deveria ser assim, conforme diz a Bíblia, a luz do mundo. A igreja, a Bíblia diz que é o sal da terra, é o que tempera a terra, irmãos. A igreja é a que faz diferença. É o que faz diferença hoje, a igreja. O que é diferente do mundo é a igreja. Ela é que tempera o mundo hoje. E é por causa da igreja que o mundo ainda não foi destruído por Deus. E muitas vezes nós não vemos essa diferença. Nós não vemos a luz nas pessoas e nós não vemos as pessoas temperando aquilo que está ao seu redor. Muito pelo contrário, muitas vezes as pessoas estão ali, né, entrando em comunhão com aquilo que está ao seu redor, se transformando, né, num camaleão, se transformando numa pessoa que se adapta em qualquer lugar que ela vá. Então, em qualquer lugar que ela vá, ela está bem. Né? Ninguém discerne que ela é diferente, ninguém discerne que ela é sal, ninguém discerne que ela é luz. Né? Se ela vai no lugar onde só há trevas, ele permanece em trevas. Não podemos ser esses, irmãos. Os valores de Deus, eles são inegociáveis. Deus não negocia os seus valores. Amados irmãos, Deus não negocia os seus valores. Estava conversando, nós fomos visitar, Rosana falou, meu pai, minha mãe, e eu estava conversando a respeito de uma pessoa com meu pai, e ele falava assim, olha, tem feito isso, tem feito aquilo, blá, blá. Eu falei assim, pai, eu não posso fazer isso. Eu não posso querer ganhar dinheiro em cima de algo que é ilícito. Não posso construir um imóvel e ser ilegal o imóvel. Eu não posso construir um imóvel e subornar um fiscal quando aparece na frente do imóvel. Eu não posso porque Deus não deixa que eu faça isso. Eu não posso porque esses não são os valores de Deus. Eu não posso porque eu não preciso disso para ser sustentado nesse mundo. Meu pai olhou aquela cara assim, todo insonso, né, meu pai? É? Meu pai, ele não é convertido, tem os valores do mundo ainda no seu coração. Mas que você possa. Que você possa, irmão, entender aquilo que agrada a Deus e lutar por esses valores. Porque você não pode se misturar. Você não pode se misturar com aquilo que é do mundo. Você não pode se misturar com aquilo que Deus abomina. Você não pode se misturar com aquilo que Deus reprova. Você não pode se misturar com aquilo que é agir pelas próprias mãos e não pelo poder de Deus. E todas as vezes que nós não aguardamos em Deus, não esperamos cumprir as promessas de Deus na nossa vida, nós sofremos as consequências. E quando nós vamos agir pelo nosso coração, nós sofremos. Abraão sofreu porque Deus disse a ele que ele ia ter um filho, e do filho que ele iria ter, seria bendita todas as nações. E Abraão esperou 15 anos, o filho não apareceu, e a mulher dele falou assim, deita com a minha escrava Agar, e tem um filho com ela. E Abraão deitou-se com a escrava, e nasceu ali, Ismael, ia falar Samuel. Boa, obrigado, irmãos. Nasceu Ismael, que é pai da nação árabe, que briga e brigará eternamente com o povo de Israel. Exatamente, e brigará eternamente por causa de um erro, por causa de uma falha. Deus rejeitou Ismael. E Deus chamou Isaque inúmeras vezes como único filho de Abraão. Pega o teu único filho, Isaque, Isaque, e leva para sacrificar. Ismael já tinha nascido antes de Isaque. E Deus continuamente chamava Isaque de único filho de Abraão, porque foi rejeitado. Porque era filho da escrava, não era filho da promessa. E nós não precisamos usar de subterfúgios para que nós sejamos abençoados por Deus, irmãos. Seja fiel a Deus e aguarde Deus. Seja fiel ao Senhor e espere Deus transformar. Espere Deus fazer. Espere Deus providenciar. Seja fiel a Deus e aguarde o poder de Deus se manifestar, porque você é servo, você é fiel ao Senhor, e Deus tem prazer em te abençoar e fazer realizar na sua vida as grandes e maravilhosas promessas dele, as grandiosas e maravilhosas promessas de Deus na sua vida. Aguarde, você não precisa agir como o mundo age para ser abençoado, porque você já é abençoado por causa do poder da palavra de Deus que está sobre a sua vida. Não abra mão dos valores, porque quando você abre mão dos valores, você gera maldição. Maldição sobre a sua vida, você gera malignidade sobre a sua vida, você gera sobre a sua vida algo de muito ruim, algo de terrível. Nós temos alguns valores, e nós não podemos abrir mão desses valores. Isso é a mesma coisa que alguém chegar nessa igreja assim e falar assim: pastor, eu quero dar um dízimo de R$1.000, de R$1.000.000 para a igreja. Um dízimo de R$1.000.000. E esse dízimo, ele for fruto de contrabando, ele for fruto de roubo, ele for fruto, né, de corrupção e outras malignidades mais desse mundo, nós devemos rejeitar. Nós não podemos aceitar, porque a igreja não precisa. A igreja não precisa ser abençoada. A igreja não precisa ser abençoada de forma ilícita, porque a igreja, ela já tem a bênção de Deus sobre o seu povo, sobre tudo aquilo que nós temos nesse redor, tudo aquilo que nós temos nesse lugar. Eu me lembro, comentei até com o diácono Leonardo. A gente fez o encontro de casais, depois nós tínhamos fechado ali a locação da sala, tínhamos fechado ali a refeição, tínhamos fechado também das bebidas alguns valores, e nós íamos pagar o consumo das bebidas à parte, independentemente daquilo que fosse consumido. Então, nós liberamos uma bebida para cada pessoa, mas nós íamos pagar a parte mesmo numa bebida, uma água, um refrigerante, um suco. E aí eu fui acertar, só estava incluso ali a refeição, já tínhamos pago anteriormente, né, antecipadamente. E aí eu fui acertar e a moça falou assim para mim: olha, só tem aqui 3 refrigerantes. Eu olhei para ela assim: 3 refrigerantes só? Mas tinha 32 pessoas, como tem 3 refrigerantes? Falei comigo, né? Falei: você tem certeza? 3 refrigerantes não pode ser. Falou assim: não. Né? Eu liguei para a gerente da área, ela me falou que o que o senhor acertou com ela já estava incluso o almoço, a sala, aliás, o jantar, a sala e as bebidas. Aqui só está o excedente. Aí eu pensei assim, né, comigo: bênção de Deus. Ô, glória, bênção de Deus, né? Mas logo eu falei assim: maldição do diabo. Aí eu falei para a moça, falei assim: não, eu tenho certeza, eu não negociei isso. Sua gerente está errada. O que eu negociei e já paguei a sala e o jantar para todas as pessoas. Todas as bebidas não foram pagas ainda. Você pode cobrar, eu garanto para você. O diabo, ele queria roubar a totalidade das bênçãos que a gente já tinha colhido naquele dia, através de um engano. E nós, sabendo que aquilo estava errado, não podíamos aceitar aquilo. Porque se Deus quisesse abençoar, porque se Deus quisesse ali fazer, gerar aquela bênção daquele valor para nós naquele dia, naquele momento, né? Simplesmente a pessoa poderia falar para mim assim: o senhor não pagou, mas então não precisa pagar. Se o senhor não pagou, então não precisa pagar, porque vai ficar por conta do hotel. Essa seria uma grande bênção que nós aceitaríamos. Mas não um engano, não a mentira, não aquilo que parecia ser bom e com certeza geraria algo de ruim, né? Tanto para a igreja quanto para os participantes daquele evento. E nós temos que entender isso, irmãos. As pessoas estão enganadas, as pessoas estão ali muitas vezes sendo iludidas né, achando que aquilo que é bênção na verdade é uma grande maldição para suas vidas. Não abra mão dos valores de Deus, eu volto a dizer para você, porque se nós fizéssemos aquilo, alguém seria prejudicado naquele lugar. Se nós tivéssemos aceitado aquilo, nós estaríamos prejudicando alguém naquele instante, naquele lugar. Nós não podemos aceitar que Deus faça isso. Aliás, não podemos acreditar que Deus faça isso. Deus não faz desta forma. Deus não trabalha dessa forma. Deus quer que nós tenhamos uma vida lícita, uma vida abençoada e uma vida de servidão a Ele, sendo íntegros, conforme o Senhor nos ensinou, sempre. Jesus estava lamentando aqui, irmãos. Quando nós lemos Ele falando, Ele estava se lamentando e dizendo: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedreja quem são enviados. Eles não aceitavam os enviados de Deus, aqueles que falavam, porque as pessoas falavam palavras que não agradavam. E eles queriam ser agradados, os reis. Quantos profetas foram mortos porque falavam da verdade de Deus? Quantos profetas foram perseguidos? Elias, Jeremias. Foram perseguidos porque, né, Deus dava a incumbência: vai lá e fala para o rei que eu vou destruí-lo. Vai lá e fala para o rei que eles vão para o cativeiro. Vai lá e fala para o rei, né, que eles têm que me obedecer, eles não estão me obedecendo. E Deus falava para os profetas iam lá para falar, sabendo que eles iam ser castigados, sabendo que eles iam ser martirizados às vezes, perseguidos, e eles iam lá para falar aquilo que Deus estava mandando, e eles falavam abertamente para os reis. Deus, Ele não colocava palavras, né, amorosas, Deus não colocava palavras que eram consoladoras. Deus ia lá e falava assim: a minha palavra tem que ser seguida, vocês serão destruídos se vocês não seguirem a minha palavra. E Deus está dizendo a mesma coisa hoje: vocês serão destruídos se não seguirem a palavra de Deus, nós seremos destruídos se não seguirmos a palavra de Deus. Deus está dizendo as mesmas palavras. E os reis, os sacerdotes, às vezes, mataram esses profetas, expulsaram das suas presenças, desprezaram a verdade de Deus. E Jesus estava lamentando, porque Deus queria aquilo que Ele disse: ajuntar o seu povo debaixo das suas asas, queria protegê-los. Você quer palavra mais maravilhosa do que essa? Jesus falando: quantas vezes eu vos quis ajuntar, quantas vezes eu quis ajuntar os vossos filhos, Jerusalém, debaixo das minhas asas, como uma galinha faz com seus pintinhos, mas vós não quisestes. Você quer mais do que Deus estar querendo fazer isso conosco, nos proteger de tal forma que nós estejamos ali, protegidos, guardados debaixo das asas dEle? E nós podemos dizer e devemos dizer hoje: nós queremos, Senhor. Nós queremos estar debaixo das Suas asas, sim, Senhor. Nós queremos estar protegidos, sim, debaixo das Suas asas, Senhor. Nós queremos dar ouvidos à Sua voz. Queremos dar ouvidos, sim, Senhor, a quem Tu enviaste. Queremos dar ouvidos a esta palavra, queremos dar ouvidos à sua voz, Senhor, porque esta é a voz que vai gerar salvação. Certa vez Jesus falou palavras difíceis de serem compreendidas, e as pessoas que estavam ao seu redor ali se dispersaram. Jesus falou que Ele era o pão da vida, que nós tínhamos que comer do corpo, beber do sangue dEle para sermos salvos. As pessoas dispersaram. E aí Jesus olhou, só ficaram os discípulos. Jesus falou: vocês não querem ir com eles também? E Pedro falou: não, Senhor, só Tu tens palavras de salvação. E você entenda isso, que as palavras de Jesus são de salvação e não de mal. Jesus não quer o teu mal. Jesus quer que você seja abençoado. Mas para você ser abençoado, você tem que obedecer. Você tem que ser fiel. Você tem que estar debaixo das asas dele. Não despreze. Não despreze a palavra. Não despreze Jesus. Não despreze os ensinamentos dele, para que você possa estar debaixo das asas dele, guardado, protegido, aquecido pelo Senhor, aquecido por ele. Jesus, ele foi claro, foi explícito, quando ele disse aos sacerdotes que eles eram interesseiros. Jesus disse aos sacerdotes que eles só estavam interessados no status, eles só estavam interessados no dinheiro. Jesus disse aos sacerdotes que eles colocavam um peso nas costas do povo, que nem eles podiam suportar, colocavam um peso nas costas das pessoas que eles ensinavam, que nem os sacerdotes mesmos podiam suportar, e que eles nem com um dedo tentavam tirar esse peso das costas das pessoas estavam ao redor dos sacerdotes, as pessoas que eram ministradas por eles. Jesus disse que eles não entravam no reino dos céus e não deixavam ninguém entrar também. Nós temos, irmãos, que hoje olhar para essa celebração aqui e entender o sentido dela. Você não veio na igreja hoje para sair daqui igual você entrou, não. Você veio para a igreja hoje para sair daqui cheio do Espírito Santo. Você veio para a igreja hoje para ser edificado, alicerçado, para ser abençoado por Deus. Você veio na igreja hoje para ser impactado pelo poder de Deus mais uma vez, irmãos. Você veio para ser preenchido nos vazios que talvez você tenha no seu coração. Você veio hoje para ser motivado por Deus, para ser exortado por Deus. E exortar significa chacoalhar. Exortar significa, acorda aí. É isso que Deus tem para nós esta noite, porque Deus quer uma igreja forte, uma igreja que faz a diferença. Deus quer uma igreja que tempere o mundo. Deus quer uma igreja que seja o sal da terra, que seja a luz do mundo. Deus quer uma igreja que vive do poder dele, que tem comunhão com ele. Deus quer uma igreja que sente o Espírito Santo. Deus quer uma igreja transformada, com os valores alicerçados no coração, com os valores firmes no coração, porque como nós já dissemos, quando nós temos convicções no coração, nós defendemos as convicções. Quando aquilo que nós temos no coração é vago, é fraco, nós não conseguimos defender. E as coisas de Deus nós temos que defender. Nós temos que defender. Embora talvez você não seja entendido às vezes. Como ali na conversa com meu pai, Falei, pai, eu não posso fazer nada disso. Deus não me permite fazer nada disso. Talvez ele tenha olhado para mim e falado assim no coração dele, como é bobo. Bobão. Né? Como é bobão. Né? Mas não. Você não pode ser como o mundo é. Porque Deus não te permite isso. Deus não te permite. Simplesmente basta. Basta para mim. Basta para mim. Não existe convencimento diferente. Não existe como alguém possa me convencer do contrário. Quando eu ouço a voz do Espírito Santo de Deus e ele fala, eu não permito isso. Eu não permito. Nós temos inúmeras coisas que Deus não permite na nossa vida. Inúmeras. Deus não permite inúmeras coisas na nossa vida. E você tem que entender isso, acreditar nisso. Porque hoje em dia, irmãos, cada vez mais você vai ver aberrações bíblicas. Pessoas indo contra a palavra e pregando algo assim que não tem o mínimo sentido espiritual, e as pessoas acreditam, porque é bom. Sobre toda a sorte de assuntos. Toda sorte de assuntos. Vão defender e vão defender e vão defender aquilo que não é de Deus, dando toda a sorte de desculpas, qualquer que seja ela. Que Deus é amor, que a palavra de Deus ela tem que ser interpretada direito, que a Bíblia foi escrita por homens, né? Que o apóstolo Paulo era machista, e pipipi, e popopó, e pipipi, e popopó. Vem toda a sorte de influências para te convencer. Mas você tem que dar ouvido ao Espírito Santo, conforme diz a própria palavra, que nos convence. É o Espírito Santo de Deus que nos convence. Eu posso pregar aqui, irmãos, 5 horas, 10 horas seguidas para você. Se o Espírito Santo não te convencer, não vai adiantar nada o que eu estou pregando aqui. E eu me lembro, já vou encerrar para ministrar a Santa Ceia. Eu me lembro quando eu fui convidado para pregar a palavra de Deus num culto a primeira vez. Eu estava separado para o diaconato. Pregação do novo convertido, você sabe, a gente tem que ser convidado umas 3 semanas antes, né? Você preparar bem a sua pregação, né? Eu lembro, primeira ministração, tinha 4 Bíblias da minha frente, uma em cada linguagem, né? Vou ver se eu entendi direito, né? Eu tinha que ter certeza que eu estava entendendo direito. E aí, preparei a mensagem, e aí eu comecei a orar a Deus, irmãos. Falar, Senhor, eu quero ser bênção, Senhor, eu quero abençoar a tua igreja, eu não quero ser famoso. Já pregava isso, eu já tinha isso no coração desde quando eu era, né, diácono. E aí, irmãos, comecei a estudar ali, preparar o esboço da palavra e tal. E aí tinha uma reunião de oração toda semana no sábado, e nós íamos todo sábado na reunião de oração. Eu já comentei sobre isso aqui na igreja. Uma reunião muito abençoada. Um monte de mulheres cheias de dons de Deus. Um monte, sim, cheio de dons de Deus. É uma reunião assim que eu me sentia no céu. Só eu de homem. E aí, uma daquelas senhoras cheias de dons de Deus, ela olhou para mim assim, e no meio de uma oração, que a gente orava muito buscando o Espírito Santo, no meio de uma daquelas orações, ela falou assim para mim, assim, ó, Deus, ele ouviu a tua oração, e ele disse para você assim, que ele, o Espírito Santo, convencerá as pessoas, eles acreditarão na tua palavra, porque eu, falo Deus falando, né, eu, o meu Espírito, convencerá as pessoas que ouvirão a tua palavra. E aquilo, tem coisas que Deus me falou, irmãos, há 20 anos atrás, que serve para a minha vida hoje. Essa foi uma das palavras. Nós temos que acreditar que o Espírito Santo de Deus é aquele que fala conosco. Se as pessoas vão dar ouvidos ou não, se vão apedrejar ou não, se vão matar ou não, é o indivíduo que vai decidir. Mas nós temos que crer que é o Espírito Santo de Deus que irá nos convencer e falar e ensinar, conforme o próprio Senhor Jesus disse, prometendo o Espírito Santo de Deus, que ele nos faria lembrar tudo aquilo que nós devemos saber, que ele nos convenceria do pecado. Então nós temos que entender e vivenciar isto. Dê ouvidos ao Espírito Santo de Deus, não despreze. Acredite nele e não naquilo que estão falando ao teu redor. Porque aquilo que o Espírito Santo de Deus fala é a verdade de Deus na sua vida. Hoje, orando na minha casa, Deus falou muito comigo. Deus falou muito comigo a respeito da obra dele, a respeito sabe, daquilo que nós devemos vivenciar, daquilo que nós devemos passar, daquilo que nós devemos suportar. Deus falou muito comigo hoje que nós precisamos ouvir a voz de Deus, que você precisa ouvir a voz de Deus, para que nós sigamos pelo caminho correto. Porque o nosso sentimento, nosso coração, muitas vezes quer seguir um caminho, e Deus, muitas vezes, ele vai falar assim: não é assim que você está pensando, não é assim. As coisas minhas não são assim, as coisas minhas são assim. Você vai ver a glória de Deus se manifestando, se manifestando. Que você possa levar para a sua casa hoje a convicção de que a tua recompensa virá pela tua fidelidade. Quanto mais você for fiel a Deus, mais Deus vai te recompensar com o poder dele, com a graça dele. Todas as vezes que você abre mão das coisas do mundo para valorizar as coisas que são de Deus, vem um caminhão de bênção sobre a sua vida. É como se Deus estacionasse um caminhão lá na sua porta e começasse a descer as bênçãos. Faça, e você vai ver isso que eu estou falando aqui. Queria chamar aqui os diáconos para que nós possamos agora ministrar a Santa Ceia do Senhor.